Além do futebol, a Copa do Mundo na Rússia está mostrando que o machismo não tem fronteiras. O torneio começou há 2 semanas, mas diversos vídeos já circulam na internet com mulheres que foram vítimas de assédio em diferentes cidades do país, sejam elas jornalistas ou torcedoras. Brasileiros protagonizaram contra russas os primeiros episódios de assédio que ganharam repercussão durante a realização do Mundial. Sem que elas entendessem o que estava sendo dito, os homens pediram para que as mulheres repetissem apelidos em referência às suas genitálias e frases em português com conotação sexual. Os brasileiros foram identificados e são alvos de inquérito criminal aberto pelo Ministério Público Federal. Um dos homens que apareceu nas imagens foi demitido pela empresa na qual trabalhava em consequência da exposição internacional do caso. A partir desse primeiro vídeo, outros no mesmo tom se multiplicaram. Grupos extremistas russos têm usado as redes sociais para ofender as mulheres que foram vítimas de assédio. De acordo com reportagem da BBC, os extremistas criticam um suposto mau comportamento das russas que apareceram nos vídeos e as responsabilizam pelos assédios sofridos. Outro caso de assédio envolveu a jornalista russa Bárbara Geneza, correspondente do portal IG, que foi cercada por um grupo de brasileiros que cantaram uma música de cunho sexual para ela. O mesmo aconteceu dias antes com a jornalista colombiana Juliette González Terán, beijada ao vivo enquanto fazia uma transmissão sobre a Copa, na cidade de Saransk. No último domingo, um torcedor também tentou beijar à força a repórter brasileira Júlia Guimarães, correspondente da TV Globo, enquanto se preparava para entrar em uma transmissão ao vivo. Renata Mendonça, jornalista e uma das fundadoras do coletivo Dibradoras, está na Rússia a trabalho e condena os episódios de assédio.
Infelizmente, não é uma realidade que é vista só aqui em Moscou, é uma realidade comum a todas as mulheres que estão no futebol de alguma forma, seja como torcedoras, como jornalistas, como jogadoras, é uma realidade constante.
A jornalista ressalta que casos de machismo e assédio sempre aconteceram e que não é possível falar que apenas os brasileiros são os protagonistas na Rússia.
Eu vi aqui gente em Moscou de outras nacionalidades fazendo coisas similares, que eu não posso te dizer o que, que eles estavam gritando para as mulheres, mas parecido, assim, deve ter alguma coisa sexual ali, né? A gente vê situações de homens aqui de várias nacionalidades tentando forçar um beijo, né? Tentando cercar a menina de todas as formas. Ela diz não, não, não. E a pessoa fica insistindo, e o cara fica insistindo. Isso é cultural, infelizmente, e de todas as culturas, né? Não é algo exclusivo dos brasileiros, nem é algo exclusivo de nenhuma nacionalidade.
Renata afirma que as mulheres não vivem essa realidade machista apenas durante a Copa do Mundo, e que esses episódios são muito comuns a todas. Segundo ela, a perpetuação dessa cultura machista, em que o homem é visto como superior à mulher, é a responsável por permitir que eles se sintam confortáveis para invadir a situação de trabalho de uma mulher e beijá-la à força, por exemplo.
Toda mulher que gosta de futebol, toda mulher que já foi ao estádio, já sofreu algum tipo de assédio. E isso é muito grave, né? Porque é muito constante e sempre foi levado como brincadeira.
Torcedora do São Paulo, a universitária Bruna Bandeira Botecchia sempre foi assistir jogos no estádio com o pai quando criança. Mas, a partir de sua adolescência, passou a frequentar as partidas apenas com a sua irmã e, juntas, já foram assediadas diversas vezes.
A gente para o carro, longe, e vai andando até o estádio, porque normalmente é tudo fechado, então a gente anda. Nesse percurso que a gente está andando, a gente é assediada inúmeras vezes. Mas como a gente é assediada também, indo para o metrô, indo para a faculdade, indo para o trabalho, enfim, olhares, falas, assobios e etc.
Os casos de assédio contra jornalistas estão presentes não só no jornalismo esportivo, mas em todas as editorias. É o que explica o movimento Jornalistas contra o Assédio, que registra e publica situações de machismo vividas por repórteres mulheres, redatoras e assessoras no exercício da profissão. A criação do grupo foi motivada pela demissão de uma repórter do portal IG após ter feito uma denúncia contra o cantor Biel, que a havia assediado. Na opinião de Janaína Garcia, que participa do movimento, os casos de assédio na profissão refletem décadas de uma cultura patriarcal e machista.
Um caso, ano passado, uma colega nossa da Rádio CBN, que ela foi fazer uma pergunta para um deputado que havia feito uma tatuagem em homenagem ao Temer. E ela perguntou para ele sobre isso, ele sugeriu que ela olhasse as tatuagens que ele tinha pelo corpo. Será que isso seria colocado para um homem, para um repórter homem? É claro que não.
A jornalista sugere também que as próprias profissionais se auto-organizem contra o assédio na profissão.
Uma mulher sozinha relatar uma situação de assédio ou problematizar, como você queira, uma situação de assédio é muito mais difícil Agora, será que se ela conversar com outras mulheres, né, e buscar aos poucos essa acolhida ali entre os seus, isso não facilita, isso não cria uma atitude de se levar isso adiante? Eu acho que esse é um passo que precisa, independente das empresas terem ou não esses canais para denúncia, as mulheres precisam se ligar disso. Olha, juntas nós somos meio mais fortes.
O machismo nas redações também se reflete nas escolhas das editorias. Segundo Janaína, as áreas de comportamento, meio ambiente e beleza tradicionalmente são consideradas áreas de cobertura jornalística de mulheres. O inverso acontece com as áreas de jornalismo político e econômico, por exemplo, onde muitas jornalistas têm dificuldades para se inserir. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.